Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, 13 horas em Washington, João Santa Rita ao microfone, quinta-feira, 18 de agosto, hoje aqui em Washington, 30 graus centígrados. Como sempre, vou estar na apresentação da primeira meia hora, de hora e meia de emissão. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica hoje é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias a esta hora. Na Turquia, mais mandados de captura contra alegados golpistas. Nadadores americanos que alegaram ter sido assaltados estiveram no Rio envolvidos em atos de vandalismo, diz polícia brasileira. Na primeira meia hora estamos dedicados à Angola. Eduardo dos Santos traça planos para o futuro do país, mas reconheceu que no passado houve insuficiências.
O presidente do MPLA reconheceu, entretanto, que nem todos os planos e programas elaborados pelo seu partido têm sido cumpridos por falta de rigor e disciplina na sua execução.
Tiveram as suas casas demolidas nas Belas, agora demoliram as suas casas que o governo lhes tinha dado no Zango.
Recebemos os lotes diretamente do governo provincial e temos o documento, partiram as casas. Nós vivemos num país onde vale mais que tem mais. Nesse momento nós não temos nada. A única coisa que nos defende é o documento.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
Fontes policiais brasileiras disseram que o nadador olímpico americano Ryan Lochte e três companheiros inventaram a história de que tinham sido assaltados quando, na verdade, tinham causado danos numa bomba de gasolina. Aparentemente, os quatro nadadores tinham parado nesse local e arrombaram a porta da casa de banho e depois estiveram envolvidos em confrontos com guardas que insistiam que pagassem os danos. Dois membros da equipa de natação americana foram impedidos de abandonar o rio devido ao incidente. A polícia, entretanto, prossegue as suas investigações.
A polícia turca emitiu hoje 200 mandados de captura e efetua buscas em mais de 100 locais, procurando pessoas alegadamente envolvidas com o clérigo Fethullah Gülen, que dizem ter organizado a tentativa de golpe de Estado do mês passado. O primeiro-ministro Binali Yildirim disse, entretanto, que mais de 4 mil companhias e organizações ligadas a Gülen foram encerradas. No total, mais de 35 mil pessoas, incluindo juízes, académicos e jornalistas, foram detidos para serem interrogados e mais de 17 mil foram formalmente presos. Entretanto, 6 pessoas morreram e mais de 120 ficaram feridas na explosão de 2 carros armadilhados no leste da Turquia. Um polícia morreu e pelo menos 20 outros ficaram feridos nas explosões em frente a uma esquadra da polícia. Ninguém reivindicou responsabilidade, mas no passado ataques semelhantes foram levados a cabo por separatistas curdos.
A violência da guerra na Síria tem chocado o mundo e é uma fotografia que se tornou um símbolo da brutalidade do conflito e da forma como este conflito afeta os mais frágeis. Exemplo disso é a fotografia de Omran Dengash, um menino de 5 anos, que está entre as atingidas num ataque aéreo russo que ocorreu em Katerji, no bairro de Alepo, ou melhor, um bairro de Alepo. O menino foi retirado dos escombros, visivelmente magoado e abatido, mas a falta de reação e de lágrimas chocou o médico, que tornou a fotografia pública, partilhando-a nas redes sociais e alertando o mundo. O menino já teve alta hospitalar depois de ter sido recebido tratamentos por lesões na cabeça.
O comandante das forças dos Estados Unidos e da NATO no Afeganistão apelou aos dirigentes afegãos para não permitirem que as diferenças políticas prejudiquem os ganhos na verdente segurança naquela nação. O general John Nicholson fez esta declaração numa altura em que o presidente Ashraf Ghani e o seu parceiro de governo, Abdullah, se encontram envolvidos numa confrontação política, colocando em dúvida a sobrevivência do chamado governo de unidade nacional. As tensões entre Ghani e Abdullah foram manifestadas pela primeira vez na semana passada, quando Abdullah criticou o presidente e acusou-o de não honrar as provisões do acordo político que assinaram em setembro de 2014. Ghani classificou os comentários contraproducentes e não se encontrando conforme o espírito e os princípios que são o fundamento da governação. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
A falta de rigor e disciplina foi hoje apontada pelo presidente Eduardo dos Santos como uma das causas dos problemas a que Angola faz face. Eduardo dos Santos efetuava o seu segundo discurso ao Congresso do seu partido, o MPLA, na apresentação de uma moção de 10 desígnios para o país que foi aprovada. Esses 10 desígnios compreendem a reforma do Estado, valorização de recursos humanos, o conhecimento e as qualificações profissionais e ainda o desenvolvimento sustentável. O Venâncio Rodrigues acompanhou o discurso e tem também uma reação.
José Eduardo dos Santos disse hoje aos congressistas que a moção de estratégia do MPLA foi inspirada na Agenda Nacional de Consenso apresentada e discutida nos anos 2005 e 2007 em fóruns que reuniram várias sensibilidades do país.
Consolidar a paz, reforçar a democracia e preservar a unidade e coesão nacional. Promover o desenvolvimento de uma sociedade participativa e responsável e assegurar a inclusão política de todos os cidadãos sem discriminação. Edificar um Estado democrático e de direito, forte, moderno, coordenador e regulador da vida económica e social. Promover o desenvolvimento sustentável, assegurando a inclusão económica e social, a estabilidade macroeconómica e a diversificação da economia nacional, reduzindo as desigualdades. Estimular a transformação da economia, o desenvolvimento do setor privado e a competitividade.
Outros desejos de José Eduardo dos Santos têm a ver com a promoção do desenvolvimento humano e qualidade de vida dos angolanos, com a erradicação da fome e a pobreza, a criação do emprego, a garantia do desenvolvimento harmonioso do território, promovendo a descentralização e a municipalização, entre outros. O presidente do MPLA reconheceu, entretanto, que nem todos os planos e programas elaborados pelo seu partido têm sido cumpridos por falta de rigor e disciplina na sua execução. O Congresso do MPLA deverá reconduzir esta sexta-feira José Eduardo dos Santos para a liderança partidária e eleger um novo Comitê Central e um Bureau Político, sendo certo que qualquer um destes órgãos partidários serão integrados pelos dois filhos do presidente angolano. O analista Makuta Nkondo considera, entretanto, que deste conclave dos camaradas não há muitas razões para se esperar resultados que possam resolver os problemas do país e das populações. Ele disse que o plano do presidente do MPLA vai trazer mais frustrações aos angolanos.
Já realizou congressos e conferências nacionais. Isso, pelo contrário, vai frustrar ainda mais o povo angolano. Eles vão debater como manter o poder. Eles vão gizar como organizar uma fraude eleitoral monumental.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. Vamos continuar em Luanda. Prosseguem as demolições na zona do Zango, mas agora com um pormenor que é talvez difícil de imaginar. Em 2009, 52 famílias que viram as suas casas demolidas no município das Belas receberam autorização oficial para construir as suas novas casas no Zango. Estas foram agora demolidas, como nos diz o Manuel José.
As 52 famílias desalojadas do bairro Iraque Bagdá em 2009 beneficiaram de lotes de terras atribuídas pelo governo de Luanda no âmbito do Programa Provincial de Habitação Social para a construção de suas próprias residências. Há dois anos que estas famílias construíram suas casas loteadas pelo governo de Luanda na zona do Zango 3. Estes familiares foram surpreendidos no último fim de semana por tropas do posto do Comando Unificado a mando da Zona Económica Especial, sem qualquer aviso, e derrubados perturbaram suas casas.
Recebemos os lotes diretamente do governo provincial e temos o documento, partiram as casas. Nós vivemos num país onde vale mais que tem mais. Nesse momento nós não temos nada. A única coisa que nos defende é o documento. São 52, são militares armados. Os 4 militares, um com macarofe na mão, os 3 com AK, bala na câmara, que estão a fazer essa safassa, são próprios tropas desse próprio Ndongwa, que são mandados pelo camarada Wala. Esses militares que estão aí, eles dão corrida até a polícia. Até a polícia não pode se meter.
Antigos moradores do bairro Iraque Bagdá, que pela segunda vez sofrem demolições de suas casas, agora no Zango 3. A Associação SOS Habitat, que acompanha o caso, já disse que vai solicitar uma audiência ao governador de Luanda. Caso não sejam atendidos, uma manifestação pode ser o passo seguinte.
Esta habitat está aqui a escrever o pedido de audiência a ser dirigido ao governador provincial de Luanda. Caso não nos receba, claro, vamos ter que organizar uma manifestação, porque isto não pode acontecer. Tem que haver respeito pelas famílias. Ao entregar o caso às Forças Armadas, significa que o governo central está a demonstrar que é incompetente em relação às orientações das administrações municipais. Não pode. O governo não pode criar embaraço no seu povo.
Rafael Moraes, coordenador da SOS Habitat, que apela aos parlamentares para fazerem observar e respeitar a resolução 37/09 de 3 de setembro sobre as demolições, que obriga a administração do Estado, sempre que desejar efetuar demolições, deve criar condições dignas de habitabilidade. Recentemente, um responsável da administração municipal de Viana disse que as demolições que a Zona Económica Especial, suportada pelos militares do Posto de Comando Unificado, está a efetuar nas zonas do Zango são legítimas. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Nós aqui na Voz da América já falámos várias vezes da disputa de terras na província do Cunene, que levou mesmo à ida de uma delegação de camponeses na Luanda. Pois num recente encontro em Ondjiva, o diretor provincial da Agricultura, Dinis Pacavira, disse que o governo pediu a ajuda da associação Construindo Comunidades para mediar os conflitos.
O governo da província do Cunene pede a mediação da associação Construindo Comunidades no conflito de terras com as comunidades autóctones do Corocam. A manifestação foi tornada pública pelo diretor provincial da Agricultura, Dinis Pacavira, durante o recente encontro da ACC com as comunidades lesadas e sociedade civil local, que decorreu muito recentemente na cidade de Ondjiva.
A ACC foi chamada, portanto, a colaborar. Ficamos muito satisfeitos porque já temos o interlocutor que pode, junto do governo, defender os interesses daquelas populações. Mas devo dizer que em outubro do ano passado, e como sempre, quem precisa de terra contacta a Direção Provincial da Agricultura. Fui contactado no sentido de encontrar terreno para a produção agrícola. Isto em resposta à grande preocupação da população na província do Cunene, que vive momentos cíclicos ou de enchentes ou de seca.
O governante explicou a pretensão do empresário do projeto em curso naquela província, resultando a onda de manifestação das comunidades agropastoris ameaçadas da expropriação de suas terras.
Houve a iniciativa de um jovem empresário propor ao governo a implementação de um grande projeto agroindustrial. Foi-me apresentado o projeto e nós começamos por explorar a área da Cova do Leão, Cama, mas tivemos problemas de água. Então fomos tentar aproveitar o rio Covango. Verificamos também que haviam dificuldades. Então eis que surgiu a ideia de ir instalar naquela região onde está agora. Batemos a área toda, 80 mil hectares, e foram cedidos. A orientação foi de que devia a administração municipal reunir com as autoridades tradicionais e a população, explicar o projeto, todos os benefícios que ele pode trazer e proceder a um processo de negociação. Alguns problemas com certeza devem ter ocorrido neste período. Eu pessoalmente estive lá várias vezes. Antes de dezembro, estávamos a conversar com o Manangana, que é um chefe tradicional, que nem é soba, mas que toda aquela população tem respeito a este cidadão. Era o interlocutor, foi-nos dito que isto tudo estava a correr bem. Então, autorizamos que as máquinas chegassem. E foi justamente neste momento, quando as máquinas começaram a trabalhar, que começou os pequenos conflitos. Começou com pelo menos um grupo de 20 pessoas e a semana seguinte aumentou. E neste período fomos sempre conversando com as populações.
O presidente executivo da ACC, Associação Construindo Comunidades, Domingos Finda, ainda não deu qualquer resposta.
Há comunidades rurais que se dedicam às duas atividades em simultâneo, à agricultura e à pastorice. Os governantes devem saber que não é possível as comunidades pastoris viverem confinadas numa aldeia, porquanto precisam de grandes extensões de terra para alimentar os seus rebanhos. Daí a necessidade de se fazer um estudo minucioso envolvendo as próprias comunidades, não apenas as autoridades tradicionais.
Muitos acreditam que o conflito de terras na província do Cunene poderá servir de lição para outras regiões do país. No Cunene, fala-se já de subornos a determinadas autoridades tradicionais para silenciar a voz dos autóctones que reclamam suas terras. Moçambique, Voz da América, Armando Chicoca.
Obrigado, Armando. Aceita a luz do mundo de Julino Calo Peteca. Esteve de novo no cabeçalho de notícias devido a confrontos que ocorreram no Kwanza Sul, durante os quais morreram 2 polícias e 3 civis. Calo Peteca, recorde-se, encontra-se a cumprir uma pena de prisão pelos confrontos anteriores no Monte Suma, onde muitas mais pessoas morreram. Desde então tem havido notícias de perseguições aos membros dessa sua seita. Mas esses membros existem. O João Marcos diz-nos que muitos continuam a seguir os ensinamentos religiosos da seita e a rejeitar a violência. João.
Vendedor ambulante há 5 anos, o jovem Castro Jorge diz que os acontecimentos do Monte Sume, que determinaram a sentença do líder da seita, dispersaram milhares de fiéis, mas não destruíram a crença de quem acredita num reencontro com Calo Peteca. Com a companhia de uma Bíblia, Jorge conta que, apesar do cenário de opressão, não há hipótese de revolta. Por ora, salienta, os fiéis de Benguela não vivem os problemas de colegas de outras paragens, já reportados pela Voz da América.
Esperamos mesmo este próprio sofrimento, conforme que se diz. E quando isso acontece, nós não temos que ficar preocupados ou então também pagar o mal pelo mal e pelo aquilo que eles nos maltratam. Então, o nosso dever é só mesmo meter a fé em frente e a confiar no Senhor Jesus Cristo, que tudo pode acontecer. Então, é nessa questão que na prisão do irmão Calo Peteca, nós criar um grupo de terrorismo para agir contra os membros do governo, não. Isso, não. Temos se congregado sempre aos sábados, nas nossas casas, adoramos sempre ao Senhor Jesus Cristo. Uhum. E sim, também oramos, até para além de orar só para o irmão Calo Peteca, também oramos também para aquelas pessoas que também se sentem oprimidos.
Muitos fiéis desviaram-se da palavra para atos que, conforme sugere, dão lugar a distúrbios na sociedade.
Nesse tempo, por causa desta grande tragédia que aconteceu, até que muitos dos crentes também desviaram-se da fé, nós ficamos destruídos espiritualmente. Sim, porque a partir dali muitos que tinham fé abandonaram a sua fé, outros voltaram a beber, voltaram a fazer coisas desagradáveis e assim o número mesmo com certeza diminuiu.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
João Santa Rita ao microfone na emissão da Voz da América, de hora e meia. Estamos na primeira meia hora de emissão. Em onda média, 1530, onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655, 17.700. Na Guiné-Bissau estamos na Rádio Capital FM, 87.7. Na internet, www.voaportugues.com. No WhatsApp, 1-908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado amanhã é Diavita Jorge. Ele é analista político, é jornalista. Uma boa oportunidade para discutirmos o Congresso do MPLA. E não só, toda a situação em Angola. Fique connosco amanhã no Angola Fala Só com Diavita Jorge. Um relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, a UNICEF, diz que em Angola apenas 58% das escolas primárias têm casas de banho. E isso tem implicações para a saúde dos estudantes. Coque Mukuta.
Miguel Quimbenza, secretário executivo do Movimento dos Estudantes Angolanos, MEA, classificou como grave o quadro clínico apresentado pela UNICEF sobre as escolas de todo o país. Segundo um relatório divulgado pela UNICEF, apenas 58% das escolas primárias em Angola têm casa de banho. Uma pesquisa que avaliou as condições de saneamento em 600 centros de ensino primário em 6 províncias, 45% dos alunos são obrigados a defecarem ao ar livre e apenas 35% das escolas têm água potável para beber. De acordo com os dados, somente 58% das escolas primárias têm casas de banho e em 29% os alunos usam latrinas. A média nacional é de 310 alunos por casa de banho, mas o normal são 50. Quimbenza afirma que a falta de casas de banhos nas escolas e débil saneamento básico está na base das doenças em muitos estudantes.
A questão da higiene, não é? Também, isso também está em causa, está em curso, aquilo que chamamos que é a saúde pública. É contra a saúde pública e nós ainda produzimos um relatório no ano de 2014, onde só fizemos referência a isso. Para além dessas casas de banho, algumas escolas que não têm casas de banho, também tem algumas escolas que as casas de banho são mesmo fechadas. E por estarem fechadas, obriga muitas das vezes os estudantes, se quiser, a fazerem as suas necessidades fisiológicas fora de um local apropriado, o que não é bom. Não é bom para os próprios estudantes, para a sua saúde, não é? E vai contribuir de forma negativa no seu processo de ensino e aprendizagem. Nos futuros dias vamos impressionar as estruturas competentes da administração do Estado que velam pelo setor do ensino para poderem tratar dessa situação e tirarmos então os estudantes na condição em que se encontram.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Página desportiva, vamos começar com os Jogos Olímpicos. Hoje em jogo, 23 medalhas de ouro a salientar no atletismo, a final dos 200 metros masculinos, o segundo dos três eventos que Usain Bolt precisa de ganhar para completar aquilo que ele chama o triplo-triplo, ou seja, ganhar os 100, 200 e 4 por 100 metros em três Jogos Olímpicos. Ontem, a sua compatriota Elaine Thompson venceu os 200 metros. Já tinha conquistado os 100. Nos 100 metros barreiras femininos, três primeiros lugares para os Estados Unidos e no salto em comprimento feminino, ouro e prata também para os Estados Unidos. Ontem foi chuva de medalhas para os americanos. Nos 3.000 metros obstáculos masculinos, Konsekwe Kipruto do Quênia venceu a medalha de ouro à frente do surpreendente americano Ryan Jega. Ainda ontem, Brasil e Alemanha marcaram lugar na final do futebol. Brasil deu cabazada. 6-0 às Honduras, dois golos do Neymar, que ontem marcou o golo mais rápido da história do futebol dos Jogos Olímpicos, 15 segundos de jogo, e Neymar a meter a batata na capoeira. A Alemanha bateu a Nigéria por 2-0. Pormenor curioso, o Brasil e a Alemanha começaram mal estes Jogos Olímpicos, empataram os dois primeiros jogos na fase de grupos. Nas medalhas, Estados Unidos cada vez mais longe, têm agora 93 medalhas, 30 de ouro. Grã-Bretanha ainda em segundo, com 50 medalhas, sendo 19 de ouro. China tem mais medalhas que a Grã-Bretanha, tem 54, tem as mesmas de ouro que a Grã-Bretanha, 19, mas menos de prata, 15 contra 19, pelo que a Grã-Bretanha vai para o segundo lugar. Quênia é o melhor país africano, tem 7 medalhas, 4 de ouro, 3 de prata. No Rio está o Álvaro Lugero de Andrada.
A atualidade no Rio de Janeiro passa além do desporto, que neste momento, aqui na Copacabana, a prova de triatlo e também atletismo e ciclismo. No entanto, a polícia brasileira do Rio de Janeiro acaba de informar à imprensa, a alguns jornais e também às televisões, que os nadadores não terão sido assaltados, mas terão provocado uma confusão no posto de combustível. E a tal arma que foi apontada aos nadadores foi do segurança do posto, que foi acionado pelo gerente do posto de combustível. Há versões contraditórias. O que sabemos é que ontem os três nadadores que foram detidos, ou retidos melhor, no aeroporto antes de viajarem, quando tentavam viajar para os Estados Unidos, não prestaram depoimento à polícia, ficaram calados. O advogado deles disse há momentos à Rede Globo que eles vão falar enquanto não for desfeito. Uma confusão, já que a polícia diz que são testemunhas, enquanto a juíza do caso diz que eles estão envolvidos e, portanto, os acusa de informação falsa. Portanto, neste momento, esta situação sobre este caso, a única informação que a polícia veicula é que, inclusive, a polícia foi chamada ao local, a polícia militar fez ocorrência do incidente antes dos nadadores, que estavam embriagados e terão vandalizado em parte a casa de banho do posto de combustível. No entanto, eles pagaram $20 e R$100 para tentar compensar e depois seguiram para a Vila Olímpica. É o que podemos informar neste momento, quando continuam as provas aqui na Copacabana, com todas as atenções agora centradas na final de amanhã entre a Alemanha e Brasil no futebol masculino. Portanto, aqui do Rio de Janeiro, para a Voz da América, Álvaro Lúcio Andrade.
Em Moçambique, ontem houve declarações e notícias de que teria havido um acordo sobre uma das exigências de Renamo para a nomeação de governadores nos locais onde venceu as eleições. Mas, afinal, parece que não é bem assim. Ramos Miguel.
O chefe da equipa negociada de Renamo, José Manteiga, disse que o governo aceitou a nomeação de governadores provinciais, mas Jacinto Veloso, que lidera a equipa governamental, esclareceu que ainda não há nenhum acordo nesse sentido. O jurista Egídio Plácido diz ser necessário dar poder às pessoas que integram a comissão mista que está a preparar um encontro entre o chefe de Estado, Filipe Nyusi, e o líder de Renamo, Afonso Yagama, para que tenham capacidade de analisar as coisas e evitar que hoje digam uma coisa e amanhã outra completamente diferente. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar na segunda meia hora com uma análise sobre esta questão. Vai falar com diversos analistas moçambicanos. Portanto, como nós dissemos, ontem teria havido a notícia de que teria havido um acordo entre Renamo e o governo. Depois, um membro da equipa negocial da Frelimo veio a público dizer que, bem, não se tratava bem de um acordo, havia um acordo sobre o que poderia ser um acordo. Portanto, o Ramos Miguel vai falar sobre essa questão na segunda meia hora da nossa emissão, vai estar a cargo do Eduardo Ferro. Vamos também ter reportagens de outros locais, incluindo da vizinha África do Sul, onde um moçambicano foi morto aparentemente a tiro. Mas, portanto, isso na nossa segunda meia hora. Para já vamos ficar com a música da Nigéria e Tanzânia, Kidogo, do Diamond Platinum.
Dancing, party, fiesta, forever. Oh yeah. cabeça, nena, e uma risada.
Dancing, party, fiesta, forever.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 18 de agosto de 2016, ao microfone Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade da Turquia, a polícia continua a deter alegados apoiantes de golpe falhado. Polícia brasileira diz que nadadores americanos mentiram sobre assalto. Campanha eleitoral arranca em Cabo Verde. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington a emissão em português da Voz da América. Pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e, se o amigo ouvinte estiver na Guiné-Bissau, poderá fazê-lo através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a página na internet no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wagner Roberts, na produção Doris Dodson.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
E começamos, amigo ouvinte, em Moçambique, onde as declarações proferidas ontem por Jacinto Veloso e José Manteigas relativamente a um eventual acordo sobre a nomeação de governadores provinciais da RENAMO criaram confusão no seio da opinião pública, porque, tal como Ramos Miguel refere de seguida, não se sabe quem está a dizer a verdade.
O chefe da equipa negociada da RENAMO, José Manteigas, disse que o governo aceitou a nomeação de governadores provinciais, mas Jacinto Veloso, que lidera a equipa governamental, esclareceu que ainda não há nenhum acordo nesse sentido. O jurista Egídio Plácido diz ser necessário dar poder às pessoas que integram a comissão mista que está a preparar o encontro entre o chefe de Estado, Filipe Nyusi, e o líder da RENAMO, Afonso Yacama, para que tenham capacidade de analisar as coisas e evitar que hoje digam uma coisa e amanhã outra completamente diferente.
Nós não podemos fazer o nosso país, como se diz na nossa gíria moçambicana, de um dumbaneng, em que as pessoas hoje dizem uma coisa e dia seguinte dizem outra. Temos de ter compromissos sérios. Nós não podemos chamar a União Europeia, chamar várias personalidades para vir fazer o que estamos a fazer. E esta comissão mista precisa de ter um porta-voz, de facto, possa nos dizer, afinal de contas, o que está a acontecer.
Mas, na sua opinião, o que terá acontecido, de facto?
O que eu sinto é que aqui é um problema de interpretação das coisas que as outras pessoas assinaram. Porque eu não quero acreditar que a RENAMO terá falado aquilo à toa. Há alguma base de sustentação que levou que a RENAMO dissesse aquilo. E o governo também pode ser a sua base. O que é mais importante é que as pessoas interpretem aquilo e saibam o que estão a assinar acima de tudo. E depois saibam também explicar aos outros o que é que de facto estão a assinar. Porque da forma como estão as coisas, a opinião pública claramente está confusa e está dividida. Por um lado, há pessoas que pensam que quem mentiu é o deputado Manteiga da RENAMO. Por outro lado, dizem que quem não está a dizer a verdade é o Jacinto Veloso do governo. Eu reitero que o mais importante que as pessoas devem analisar é que esta é uma decisão política que pode não ter uma relação direta ao técnico jurídico. Isso é que é mais importante.
Mas há quem questione que, havendo esse acordo sobre a nomeação de governadores provinciais, tecnicamente é possível ser implementado dentro dos prazos previstos?
As questões jurídicas normalmente têm sido muito complexas e requerem um apuramento técnico também das pessoas que vão decidir. Portanto, a nível da comissão mista, as partes, nesse caso a RENAMO e o governo, decidiram que até novembro poderá se encontrar um espaço, nesse caso, para que haja a harmonização da legislação para que a RENAMO governe as seis províncias que alega ter ganho. Ao meu ver, parece que o tempo é muito curto. Ao nível jurídico, há aqui uma necessidade mais urgente possível de, ao nível do Conselho Constitucional, fazer uma fiscalização prévia da própria Constituição, porque o Conselho Constitucional não pode ficar apenas à espera que as coisas aconteçam para se pronunciar. Pode fazer o que chamam de uma fiscalização prévia para ver se este acordo político em si não vai ferir a Constituição. Ao meu ver, fere em muito.
O jurista António Bueno também considera que é difícil se cumprir esses prazos?
A mim me parece, tecnicamente, não seja possível em apenas 3 meses fazer um estudo deste conjunto de legislação que deve ser criada de modo a adequá-la ao nosso quadro jurídico constitucional. Ademais, é que aqui propõe-se apenas uma criação de uma subcomissão para tratar todos esses temas. E são temas alguns transversais que não parece que se esgota apenas numa subcomissão.
Outra questão que se levanta é se a RENAM irá aceitar governar as províncias com o programa da Frei Lima.
Eu não consigo ver como é que a RENAM pode governar em menos de mês e meio, tendo em conta que aquilo que a Constituição da República de Moçambique neste momento determina é que os governadores provinciais são representantes de chefe de Estado a nível central, a nível das províncias. Portanto, há muito mais do que indicar os membros da RENAM para governar as províncias a fazer do que a própria indicação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir de Washington. Restos mortais do cidadão moçambicano Constantino Maurício Mukong, de 36 anos de idade, baleado em Buzini por um membro das forças militares sul-africanas de fronteiriças, foi enterrado hoje em Namasha, perto da fronteira com a África do Sul. Simeão Bunguan tem mais pormenores.
Informações sobre as circunstâncias do baleamento do cidadão moçambicano pai de um filho menor são escassas. Autoridades sul-africanas dizem que estão a investigar o assunto, mas fontes da família do malogrado e da polícia da África do Sul consideram que houve negligência por parte do militar. O cidadão moçambicano foi ferido semana passada, 9 de agosto, em Buzin. Depois do incidente, foi levado a um hospital mais próximo de Tonga, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o hospital de Temba, perto da cidade de Nelspruit. Só que cerca de 2 dias depois, Constantino Maurício Mokong perdeu a vida, deixando sua esposa e filho menor. Os seus restos mortais foram transladados ontem, quarta-feira, para Namahasha, Moçambique, para efeitos de funeral. O consulado de Moçambique em Nelspruit está a lidar com o assunto, mas evita falar com a imprensa. O embaixador Paulino Macaringue disse que ainda não tinha informações sobre o incidente. O diplomata moçambicano lamentou, entretanto, a ocorrência do incidente numa zona que sempre foi usada para entrada e saída da África do Sul por moçambicanos vivendo ao longo da região fronteiriça. Um oficial da Polícia Sul-Africana em Buzin confirmou a abertura de um processo crime contra um militar, mas também evitou dar mais pormenores. Disse apenas que, pelos relatos constantes do processo, tudo indica que terá havido negligência por parte do militar sul-africano. Não se sabe ainda se o autor do crime continua ou não no seu posto. Moçambicanos vivendo ao longo da fronteira, sobretudo em Namahasha, atravessam regularmente para fazer compras em Buzin, na África do Sul, usando vias informais sem documentos de viagem de tipo passaporte. Moçambique e África do Sul partiram cerca de 400 quilômetros de fronteira terrestre. Entretanto, o governo sul-africano colocou militares em 7 províncias que fazem limite com países vizinhos para conter a migração ilegal. Simeão Ponguan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simeão Ponguan. E continuamos a falar sobre Moçambique e das relações de Moçambique com a África do Sul. A petroquímica sul-africana Sasol vai investir 13 milhões e meio de dólares na construção de uma instituição de ensino técnico-profissional e na formação de estudantes em Inhassoro, naquele país, em Moçambique. Portanto, as obras arrancam em novembro próximo, ficam concluídas em 2018. Francisco Júnior tem mais pormenores.
Um investimento da petroquímica sul-africana Sasol, estimado em 13 milhões e 500 mil dólares americanos, fundos que serão usados para 2 componentes, formação profissional e desenvolvimento de infraestruturas, segundo refere Inácio Sambula, gestor de formação da Sasol.
O projeto de construção contempla 3 blocos, que é o bloco administrativo, e tem o bloco de lecionação e também o bloco oficinal. Todo o projeto foi concebido atendendo as questões de segurança, comodidade, tanto acessibilidade, e são mais ou menos esses aspectos que foram levados em consideração. E o projeto vai ser implantado numa área de 5,5 hectares, a 5 quilômetros da saída do distrito de Inhassoro, ao longo da estrada. O terreno já está concebido e os trabalhos para já estão feitos.
Neste momento, parte dos fundos disponibilizados pela Sasol já começaram a ser usados nas ações de formação do centro, que pertence a um Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional, centro que funciona desde o ano passado em instalações emprestadas e no qual são matriculados 80 formandos, que são provenientes dos distritos do norte da província meridional de Inhambane, A Voz da América ouviu Alexandre Nhanala, chefe do Centro de Formação de Inhassoro.
Os três primeiros cursos, que é mecânica, eletricidade e produção, têm a duração de 3 anos, mas por cada ano é um nível de qualificação. Portanto, as formações começam do nível de qualificação 2, vão para o nível 3 e vão para o nível 4, termina e a pessoa gradua, que possa já entrar no mercado a trabalhar. Agora, o curso de soldadura tem a duração mais ou menos de 1 ano e meio, porque por cada nível de graduação são 6 meses. Esse é o curso mais curto que nós temos.
Ninoc Alberto.
Qual é o curso?
Produção e processamento de gás. Eu estou no primeiro ano, nível 2, estou aqui há 3 meses.
De onde é que tu és?
Sou de Inhassoro. Claro, estou satisfeita com as condições favorecidas aqui nesse centro.
Como é que são as aulas a decorrer?
Estão a decorrer bem.
Sou natural de Vilanculos, tenho 18 anos de idade, meu nome é Pedro José Nhamir. Estou a fazer o curso de produção e processamento de gás nas instalações da INEF. Conjunto à Sazó.
O teu sentimento?
Eu acho a iniciativa muito boa, vai ajudar a empregabilidade dos jovens, vai formar jovens daqui do nosso país e sim, eu estou bem, me sinto bem no centro, estou feliz com a formação.
O curso é bom, na tua opinião?
Sim, é um ótimo curso,
Tem futuro?
Sim.
Estudantes do Centro de Formação Profissional de Inhassoro, satisfeitos com a instituição na qual estão matriculados, esperançados num futuro risonho. E de Inhassoro, na província de Inhambane, sul de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Obrigado, Francisco Júnior. No seu receptor está a Voz da América a transmitir em português. A falta de rigor e disciplina foi hoje apontada pelo presidente angolano José Eduardo dos Santos como sendo uma das causas dos problemas a que Angola faz face atualmente. Eduardo Santos efetuava o seu segundo discurso perante o Congresso do seu partido, o MPLA, na apresentação de uma moção de 10 desígnios para o país que foi aprovada. Esses 10 desígnios compreendem a reforma do Estado, valorização dos recursos humanos, o conhecimento e as qualificações profissionais e ainda o desenvolvimento sustentável. Venâncio Rodrigues tem mais pormenores.
José Eduardo Santos disse hoje aos congressistas que a moção de estratégia do MPLA foi inspirada na Agenda Nacional de Consenso apresentada e discutida nos anos 2005 e 2007 em fóruns que reuniram várias sensibilidades do país.
Consolidar a paz, reforçar a democracia e preservar a unidade e coesão nacional. Promover o desenvolvimento de uma sociedade participativa e responsável e assegurar a inclusão política de todos os cidadãos, sem discriminação. Edificar um Estado democrático e de direito, forte, moderno, coordenador e regulador da vida económica e social. Promover o desenvolvimento sustentável, assegurando a inclusão económica e social, a estabilidade macroeconómica e a diversificação da economia nacional, reduzindo as desigualdades, estimular a transformação da economia, o desenvolvimento do setor privado e a competitividade.
Outros desejos de José Eduardo Santos têm a ver com a promoção do desenvolvimento humano e qualidade de vida dos angolanos, com a erradicação da fome e a pobreza, a criação do emprego, a garantia do desenvolvimento harmonioso do território, promovendo a descentralização e a municipalização, entre outros. O presidente do MPLA reconheceu, entretanto, que nem todos os planos e programas elaborados pelo seu partido têm sido cumpridos por falta de rigor e disciplina na sua execução. O Congresso do MPLA deverá reconduzir esta sexta-feira José Eduardo Santos para a liderança partidária e eleger um novo Comitê Central e um Bureau Político, sendo certo que qualquer um destes órgãos partidários serão integrados pelos dois filhos do presidente angolano. O analista Makuta Nkonto considera, entretanto, que deste conclave dos camaradas não há muitas razões para se esperar resultados que possam resolver os problemas do país e das populações. Ele disse que o plano do presidente do MPLA vai trazer mais frustrações aos angolanos.
Já realizou congressos e conferências nacionais. Isso, pelo contrário, vai frustrar ainda mais o povo angolano. Eles vão debater como manter o poder. Eles vão gizar como organizar uma fraude eleitoral monumental.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Continua sintonizado com a Voz da América. Passagem agora à Guiné-Bissau. O Ministério Público ordenou esta quarta-feira a prisão do antigo secretário de Estado dos Transportes e Telecomunicações e porta-voz do PIGC, João Bernardo Vieira. Mayra Lassalete tem mais por nós.
Para a Procuradoria-Geral da República, Bernardo Vieira, uma das figuras muito próximas a Domingos Simões Pereira, ex-primeiro-ministro e presidente do PIGC, desobedeceu à Justiça porque há mais de 2 meses recusou comparecer a uma audiência, alegando que o faria mediante autorização do então primeiro-ministro Carlos Correia, quando na altura este não se encontrava no país. Pendem sobre João Bernardo Vieira acusações de suspeita de corrupção durante a sua passagem na Secretaria de Estado dos Transportes e Telecomunicações, uma acusação que o antigo governante nega e convida o Ministério Público a proceder a uma acusação formal contra a sua pessoa. Bernardo Vieira alega estar a ser alvo de perseguição política e diz não haver nada que prove o seu envolvimento em qualquer ato de corrupção enquanto governante.
Obrigado, Mayra de La Salette. No seu receptor continua a Voz da América. Passagem agora a Cabo Verde, onde arranca hoje a campanha eleitoral para as eleições autárquicas no arquipélago, durante a qual vão ser escolhidos os presidentes de câmaras e assembleias, vereadores e deputados de 22 municípios do país. Eu já lhe deixei.
Para estas eleições, o Movimento para a Democracia concorre em todos os municípios, o PCV em 21, conselhos e apoia uma candidatura independente na Ilha do Maio. Já o CID, a terceira formação política com assento parlamentar, apresenta candidaturas em 6, enquanto o PSD concorre apenas no Sal e PP apresenta candidatura na Praia e São Miguel. O MPD detém a maioria das câmaras municipais, 13 das 22, enquanto o PCV suporta 8 contra 1 do grupo independente Jimbo no Sal. Em termos de objetivos, o Movimento para a Democracia, partido de governo, traça como meta conquistar mais câmaras municipais, enquanto o Partido Africano de Independência de Cabo Verde entra na corrida determinada em ganhar as principais e a maioria de câmaras, visando recuperar algum terreno perdido na cena política após a derrota nas eleições legislativas do passado 20 de março. Tendo em conta que o MPD sempre foi maioritário no poder local e depois da retumbante vitória nas legislativas passadas, o analista político Daniel Medina considera que o partido que governa o arquipélago está na melhor posição de ganhar as autarquias de 4 de setembro.
Tendo uma mudança legislativa, no mesmo ano, a força continua como força de mudança, porque as pessoas não conseguem às vezes ver muito bem a diferença. Nós dizemos que o povo é inteligente, mas nós sabemos que às vezes é distraído também. Depois, nós temos, está a ver, a força de mudança está tão, desculpa a redundância, está tão forte que o PAICV nem candidato presidencial tem. Na minha perspectiva, o MPD está muito mais forte em termos de mudança, portanto vai ganhar as eleições autárquicas, naturalmente.
Na mesma linha, o analista João Alvarenga afirma que o MPD deverá manter e aumentar mesmo o número de câmaras municipais nas próximas eleições autárquicas.
As eleições passadas vão contaminar muito, em termos de influência, essas eleições municipais, porque a distância em termos de tempo é muito pequena. É claro que existe esse critério, portanto o povo vai avaliar o candidato especificamente, mas há uma força partidária muito grande que isso vai ter uma influência maior do que a força individual do candidato.
Eu acho que as câmaras que já têm, o MPD, provavelmente vai manter e ampliar outras.
Segundo uma fonte da Comissão Nacional de Eleições, as condições estão criadas para que todo o processo eleitoral para as autárquicas decorra sem sobressaltos nos 22 concelhos do país. A eleição está marcada para o dia 4 de setembro. Cidade da Praia, Eugênio Teixeira.
Aqui nos Estados Unidos, a campanha eleitoral para as presidenciais de novembro próximo prossegue, com os dois candidatos trocando novas salvas. A candidata democrata Hillary Clinton deslocou-se esta semana ao estado da Pensilvânia, acompanhada pelo atual vice-presidente Joe Biden. Clinton tem vindo a subir nas sondagens, em parte por causa da preocupação do eleitorado relativamente à capacidade do candidato republicano Donald Trump de exercer o cargo de presidente.
There is no doubt. Donald Trump is temperamentally unfit and totally unqualified to be President of the United States and Commander.
Não há dúvidas de que Trump não tem o temperamento adequado e de que não tem as qualificações para ser Presidente dos Estados Unidos e Comandante em Chefe das Forças Armadas.
As últimas sondagens indicam que cerca de um terço dos americanos acham que Trump tem o perfil necessário para ser Presidente, enquanto que cerca de 60% acham que Clinton dispõe desse perfil. Contudo, algumas sondagens indicam também que muitos eleitores não confiam em Clinton por causa do seu descuido, usando o seu e-mail privado para assuntos oficiais quando exercia o cargo de secretária de Estado. Trump usou de novo essa questão para atacar Clinton durante um comício sobre política externa no estado do Ohio.
Incident after incident proves again and again Hillary Clinton lacks the judgment, as said by Bernie Sanders, stability and temper.
Incidentes atrás de incidentes, disse Trump, provam que Hillary Clinton não tem o discernimento, estabilidade, temperamento e caráter moral para dirigir a nossa nação. Outra coisa que as últimas sondagens revelam é que persiste entre os americanos o facto dos dois candidatos terem imagens negativas, tal como refere Frank Newport, da conhecida firma de sondagens Gallup.
Donald Trump has about 63% of the American public who, when we ask them, say their opinion of him is negative. Hillary Clinton right now has about 55-56% of Americans who say the opinion of her is negative.
Cerca de 63% dos americanos, disse-nos Frank Newport, tem uma opinião negativa sobre Donald Trump. Hillary Clinton tem cerca de 55% dos americanos que têm uma opinião negativa sobre ela. A campanha prossegue, entretanto, com todas as atenções viradas para o importante escrutínio de novembro próximo aqui nos Estados Unidos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E, amigo ouvinte, o nosso convidado amanhã, aqui no Angola Fala Só da Voz da América, vai ser Diavita Jorge, analista político e jornalista. Não perca, portanto, a sua oportunidade para falar com ele amanhã, aqui na Voz da América. Aqui Washington, Voz da América. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, iniciou a distribuição de sementes no Zimbábue para ajudar os agricultores a recuperarem de duas épocas de seca que afetaram grandemente a sua produção, portanto, nessa região. O Amâncio Miguel, com mais pormenores.
A FAO está a distribuir sementes de milho e feijão fortificado aos agricultores afetados pela seca. Para escapar da fome, o Zimbábue precisa de uma boa colheita em março de 2017. A Voz da América seguiu Chimimba David Piri, chefe da fauna África Austral, na distribuição de sementes nos arredores de Harare, a capital do Zimbábue. Houve duas épocas mais e muitos agricultores não têm as sementes adequadas, diz Piri. Ele acrescenta que a sua organização está a ajudar os agricultores para que a próxima época seja boa e se evite a contínua dependência da ajuda humanitária.
We have had two bad seasons and a lot of farmers do not have the adequate seed. We need to support the farmers to have the seed that they need.
Milhões de pessoas na África Austral têm falta de alimentação em resultado da seca provocada pelo fenômeno El Niño. Em março, o Fundo das Nações Unidas para a Infância disse que o Zimbábue enfrentava a pior crise de malnutrição dos últimos 15 anos, em particular nas zonas rurais. As sementes que estão a ser distribuídas irão dar milho e feijão mais nutritivo. A agricultora Miriam Changwenja, de Silobela, a 300 km de Harare, lançou algumas dessas sementes em fevereiro, obteve as de uma iniciativa apoiada pela Inglaterra. Ela encoraja outros agricultores a aceitar as sementes. Diz ela que elas produzem mais e o feijão tem mais ferro, o que é bom para as mulheres grávidas.
Eu acanaca. O acacura.
Placidino Opa.
A FAO diz que a distribuição beneficiará 127 mil agricultores de pequena escala de 8 distritos antes de ser à escala nacional.
E tempo agora para o desporto com João Santa Rita.
Na página desportiva, vamos começar com os Jogos Olímpicos. Hoje em jogo, 23 medalhas de ouro a salientar no atletismo, a final dos 200 metros masculinos, o segundo dos três eventos que Usain Bolt precisa de ganhar para completar aquilo que ele chama o triplo-triplo, ou seja, ganhar os 100, 200 e 4 por 100 metros em três Jogos Olímpicos. Ontem, a sua compatriota Elaine Thompson venceu os 200 metros. Já tinha conquistado os 100. Nos 100 metros barreiras femininos, três primeiros lugares para os Estados Unidos e no salto em comprimento feminino, ouro e prata também para os Estados Unidos. Ontem foi chuva de medalhas para os americanos. Nos 3 mil metros obstáculos masculinos, Consecoclu Kipruto do Quênia venceu a medalha de ouro à frente do surpreendente americano Ryan Jaga. Ainda ontem, Brasil e Alemanha marcaram lugar na final do futebol. Brasil deu cabazada. 6-0 às Honduras, dois golos do Neymar, que ontem marcou o golo mais rápido da história do futebol dos Jogos Olímpicos, 15 segundos de jogo, e Neymar a meter a batata na capoeira. A Alemanha bateu a Nigéria por 2-0. Pormenor curioso, o Brasil e a Alemanha começaram mal estes Jogos Olímpicos, empataram os dois primeiros jogos na fase de grupos. Nas medalhas, Estados Unidos cada vez mais longe, têm agora 93 medalhas, 30 de ouro. Grã-Bretanha ainda em segundo, com 50 medalhas, sendo 19 de ouro. China tem mais medalhas que a Grã-Bretanha, tem 54, tem as mesmas de ouro que a Grã-Bretanha, 19, mas menos de prata, 15 contra 19, pelo que a Grã-Bretanha vai para o segundo lugar. Quênia é o melhor país africano, tem 7 medalhas, 4 de ouro, 3 de prata. No Rio está o Álvaro Lugero de Andrada.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
A atualidade no Rio de Janeiro passa além do desporto, que neste momento, aqui na Copacabana, a prova de triatlo e também atletismo e ciclismo. No entanto, a polícia brasileira do Rio de Janeiro acaba de informar à imprensa, a alguns jornais e também às televisões, que os nadadores não terão sido assaltados, mas terão provocado uma confusão no posto de combustível, e a tal arma que foi apontada aos nadadores foi do segurança do posto, que foi acionado pelo gerente do posto de combustível. Há versões contraditórias. O que sabemos é que ontem os três nadadores que foram detidos, ou retidos, melhor, no aeroporto, antes de viajarem, quando tentavam viajar para os Estados Unidos, não prestaram depoimento à polícia e ficaram calados. O advogado deles disse, há momentos, à Rede Globo, que eles vão falar enquanto não for desfeito. Uma confusão, já que a polícia diz que são testemunhas, enquanto a juíza do caso diz que eles estão envolvidos e, portanto, os acusa de informação falsa. Portanto, neste momento, esta situação sobre este caso, a única informação que a polícia veicula é que, inclusive, a polícia foi chamada local, a polícia militar fez ocorrência do incidente antes dos nadadores, que estavam embriagados e terão vandalizado em parte a casa de banho do posto de combustível. No entanto, eles pagaram $20 e R$100 para tentar compensar e depois seguiram para a Vila Olímpica. É o que podemos informar neste momento, quando continuam as provas aqui na Copacabana, com todas as atenções agora centradas na final de amanhã entre a Alemanha e Brasil no futebol masculino. Portanto, aqui do Rio de Janeiro, para a Voz da América, Álvaro Lúcio Andrade.
Jogos Olímpicos Rio 2016, na Voz da América.
Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
E amigo ouvinte, tempo ainda aqui na Voz da América para uma rápida vista de olhos pelos títulos de alguns dos jornais americanos desta quinta-feira, 18 de agosto. Washington Post dá destaque aos catastróficos incêndios que se têm vindo a registrar no estado americano da Califórnia. Quanto ao New York Times, diz que as Nações Unidas admitiram um papel na epidemia de cólera no Haiti. Quanto ao Wall Street Journal, dedica atenção à campanha presidencial americana, dizendo que Donald Trump decide remodelar a equipa. Amigo ouvinte, no seu receptor está a Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhando-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. 14 horas 32 segundos aqui em Washington. Lá fora céu pouco nublado, temperatura de 31 graus centígrados. Ao microfone, o Paulo Oliveira, na produção continuada, Doris Dodson, na assistência técnica de Wagner Roberts. Temas do dia, a foto de uma criança síria ferida é símbolo da brutalidade daquele conflito. Fontes policiais brasileiras indicam que os nadadores americanos inventaram a história do assalto. 18 de agosto de 2016, quinta-feira, estaremos com o programa de perguntas à Doutora Mídia, resumo de notícias e editorial da Voz da América. As declarações proferidas ontem no Moçambique por Jacinto Veloso e José Manteigas relativamente a um eventual acordo sobre a nomeação de governadores provinciais da Renamo criaram confusão no seio da opinião pública, porque não se sabe quem está a dizer a verdade. Ramos Miguel.
O chefe da equipa negociada da Renamo, José Manteigas, disse que o governo aceitou a nomeação de governadores provinciais, mas Jacinto Veloso, que lidera a equipa governamental, esclareceu que ainda não há nenhum acordo nesse sentido. O jurista Egídio Plácido disse ser necessário dar poder às pessoas que integram a comissão mista que está a preparar um encontro entre o chefe de Estado, Filipe Nhusi, e o líder da Renamo, Afonso Yacama, para que tenham capacidade de analisar as coisas e evitar que hoje digam uma coisa e amanhã outra completamente diferente.
Nós não podemos fazer o nosso país, como se diz na nossa gíria moçambicana, de um dumbaneng, em que as pessoas hoje dizem uma coisa e dia seguinte dizem outra. Temos que ter compromissos sérios. Nós não podemos chamar a União Europeia, chamar várias personalidades para vir fazer o que estamos a fazer. E esta comissão mista precisa de ter um porta-voz que possa nos dizer, afinal de contas, o que está a acontecer.
Mas, na sua opinião, o que terá acontecido de facto?
O que eu sinto é que aqui é um problema de interpretação das coisas que as outras pessoas assinaram. Porque eu não quero acreditar que a Renamo terá falado aquilo à toa. Há alguma base de sustentação que levou que a Renamo dissesse aquilo. E o governo também pode ser a sua base. O que é mais importante é que as pessoas interpretem aquilo e saibam o que estão a assinar acima de tudo. E depois saibam também explicar aos outros o que é que de facto estão a assinar. Porque da forma como estão as coisas, a opinião pública claramente que está confusa e está dividida. Por um lado, há pessoas que pensam que quem mentiu é o deputado Manteiga da Renamo. Por outro lado, dizem que quem não está a dizer a verdade é o Jacinto Veloso do governo. Eu reitero que o mais importante que as pessoas devem analisar é que esta é uma decisão política que pode não ter uma relação direta ao técnico jurídico. Isso aqui é mais importante.
Mas há quem questione que, havendo esse acordo sobre a nomeação de governadores provinciais, tecnicamente é possível ser implementado dentro dos prazos previstos?
As questões jurídicas normalmente têm sido muito complexas e requerem um apuramento técnico também das pessoas que vão decidir. Portanto, mas a nível da comissão mista, as partes, nesse caso a Renamo e o governo, decidiram que até novembro poderá se encontrar um espaço, nesse caso, para que haja a harmonização da legislação, para que Arnamo governe estas províncias que alega ter ganho. Ao meu ver, parece que o tempo é muito curto. Ao nível jurídico, há aqui uma necessidade mais urgente possível de, ao nível do Conselho Constitucional, fazer uma fiscalização prévia da própria Constituição, porque o Conselho Constitucional não pode ficar apenas à espera que as coisas aconteçam para se pronunciar. Pode fazer o que chamam de uma fiscalização prévia para ver se este acordo político em si não vai ferir a Constituição. Ao meu ver, fere e muito.
O jurista António Bueno também considera que é difícil cumprir esses prazos.
A mim me parece, tecnicamente, se não seja possível, em apenas 3 meses, fazer um estudo deste conjunto de legislação que deve ser criada de modo a adequá-la ao nosso quadro jurídico constitucional. Ademais, é que aqui propõe-se apenas uma criação de uma subcomissão para tratar todos esses temas. E são temas, alguns transversais, que não parece que se esgota apenas numa subcomissão.
Outra questão que se levanta é se Renamo irá aceitar governar as províncias com o programa da Frelimo.
Eu não consigo ver como é que Renamo pode governar em menos de mês e meio. Tendo em conta que aquilo que a Constituição da República de Moçambique neste momento determina é que os governadores provinciais são representados de chefe de Estado ao nível central, ao nível das províncias. Portanto, há muito mais do que indicar os membros da Renamo para governar as províncias a fazer do que a própria indicação.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. E agora vamos para Angola. A falta de rigor e disciplina foi apontada pelo presidente Eduardo Santos como uma das causas dos problemas a que Angola faz face. Eduardo Santos efetuava o seu segundo discurso ao Congresso do Partido, o MPLA, na apresentação de uma moção de 10 desígnios para o país que foi aprovada. Se 10 desígnios compreendem a reforma do Estado, a valorização dos recursos humanos, o conhecimento e as qualificações profissionais e ainda o desenvolvimento sustentável, o Venâncio Rodrigues tem pormenores e uma reação.
José Eduardo dos Santos disse hoje aos congressistas que a moção de estratégia do MPLA foi inspirada na Agenda Nacional de Consenso apresentada e discutida nos anos 2005 e 2007 em fóruns que reuniram várias sensibilidades do país.
Consolidar a paz, reforçar a democracia e preservar a unidade e coesão nacional. Promover o desenvolvimento de uma sociedade participativa e responsável e assegurar a inclusão política de todos os cidadãos sem discriminação. Edificar um Estado democrático e de direito, forte, moderno, coordenador e regulador da vida económica e social. Promover o desenvolvimento sustentável, assegurando a inclusão económica e social, a estabilidade macroeconómica e a diversificação da economia nacional, reduzindo as desigualdades. Estimular a transformação da economia, o desenvolvimento do setor privado e a competitividade.
Outros desejos de José Eduardo dos Santos têm a ver com a promoção do desenvolvimento humano e qualidade de vida dos angolanos, com a erradicação da fome e a pobreza, a criação do emprego, a garantia do desenvolvimento harmonioso do território, promovendo a descentralização e a municipalização, entre outros. O presidente do MPLA reconheceu, entretanto, que nem todos os planos e programas elaborados pelo seu partido têm sido cumpridos por falta de rigor e disciplina na sua execução. O Congresso do MPLA deverá reconduzir esta sexta-feira José Eduardo dos Santos para a liderança partidária e eleger um novo Comitê Central e um Bureau Político, sendo certo que qualquer um destes órgãos partidários serão integrados pelos dois filhos do presidente angolano. O analista Makuta Nkondo considera, entretanto, que desde conclave dos camaradas não há muitas razões para se esperar resultados que possam resolver os problemas do país e das populações. Ele disse que o plano do presidente do MPLA vai trazer mais frustrações aos angolanos.
Já realizou congressos e conferências nacionais. Isso, pelo contrário, vai frustrar ainda mais o povo angolano. Eles vão debater como manter o poder. Eles vão gizar como organizar uma fraude eleitoral monumental.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Horas 8 minutos, espaço agora para a economia. Vão ficar com o Eduardo Ferro.
Angola arrecadou até julho apenas 45% das receitas fiscais petrolíferas previstas na revisão do Orçamento Geral do Estado, aprovado na passada segunda-feira na Generalidade da Assembleia Nacional e que surge precisamente pela quebra nas receitas com a exportação de crude. Os dados resultam da análise ao relatório mensal do Ministério das Finanças sobre a arrecadação de receitas ordinárias com a exportação de crude e ao Orçamento Geral do Estado de 2016 revisto, sendo que já com mais de meio ano, Angola arrecadou menos de metade das novas metas do governo. A nova revisão do orçamento, o governo angolano prevê arrecadar em 12 meses 1.535 bilhões de kwanzas com a exportação de petróleo, estimada em 654 mil barris. Contudo, em 7 meses, dados do Ministério das Finanças indicam que o Estado angolano garantiu apenas 704 mil milhões de kwanzas com a venda de 373 mil barris e, portanto, abaixo das novas estimativas do governo. Um grupo privado angolano prevê criar mais de 1.600 empregos numa estância turística de luxo a 60 km a sul de Luanda, na foz do rio Kwanza, num investimento global de cerca de 55 milhões de dólares. A construção envolve moradias de luxo, blocos de apartamentos, zonas de lazer e desporto, restauração, lojas, infraestruturas e equipamentos sociais numa área de 5 milhões de metros quadrados. A primeira fase do projeto desenvolve-se até ao final do ano com a construção de vias de acesso, de elementos necessários à comercialização e de uma casa modelo para, portanto, mostrar aos potenciais clientes. Nos 5 anos que se seguem, será feita a comercialização e a construção faseada do complexo no investimento global previsto de cerca de 55 milhões de dólares. O documento estima a criação de 1.600 postos de trabalho diretos até 2022, dos quais 1.550 por parte das empresas de prestação de serviços. Ao abrigo do contrato, os promotores vão beneficiar de uma redução de 42,5% durante 6 anos no pagamento dos impostos industriais sobre capitais e de aquisição de terrenos e imóveis. O projeto prevê a instalação de 250 residências de luxo, com entre 350 a 1.300 metros quadrados e apartamentos de 110 metros quadrados. Um clube de praia, um hotel de 4 estrelas, espaços esportivos de lazer e serviços de apoio fazem parte do projeto inicial para esta estância na foz do maior rio angolano. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã um euro valia 1,13 dólares, a libra estava cotada a 1,31 dólares.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Convidada de amanhã, sexta-feira, será Dievita Jorge, analista político e jornalista.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar nos próximos minutos de saúde com a doutora Nídia Herman. Olá, doutora Nídia, vamos bem? Como é que vamos com esse frio aí pela sua terra?
Vamos suportando, com aquele meu sorriso mais saudável do mundo e vai indo.
E vai indo por aqui, vai indo com muito calor. Mas vamos então, doutora Nídia, continuando, vamos falar da Shigella. E isto porque já falámos um pouco da Shigella, mas agora vamos falar desta infecção, dos agentes infecciosos, era isso que eu queria dizer, da Shigella. Shigella, doutora Nídia, Shigella, que é também conhecida como, portanto, é uma doença infecciosa, não é? conhecida...
Por causa de uma diarreia avançando.
Exatamente, pronto.
Portanto... E ela faz período de epidemia, ou não epidemia, dependente do agente que está transmitido, na distribuição mundial em que ela se encontra, não é?
E onde é que se encontra então, mais? Por exemplo, encontra-se muito aí pela sua terra?
Encontra-se, sim. Os casos mais comuns encontramos em reservas, em poças, em vales, em solos com muita água, com pouca água, em solos índices de ataque. Segundo o modo familiar, depende muito da, por exemplo, 10% ou 10%, 40% são comuns em brotes, em condições de, basicamente, de falta de higiene, não é? como ocorre nos cárceres privados, cárceres que são prisões, instituições de crianças, porque as instituições de crianças às vezes não têm higiene, a gente faz ou coisa em hospitais que não são muito afetados que pela abundância de ter que limpar todos os dias, principalmente os hospitais psiquiátricos,
uhum.
Porque compõem, não têm aquela higiene regular. A shigelose é endémica nos climas tropicais, temperados e em caso de umas modificações do solo.
Uhum.
Pequenas, aquilo que eu dizia, pequenas proporções em total, incluso nas zonas desenvolvidas. Não significa só que é no meu país que é desenvolvido. Uhum. Existem zonas desenvolvidas onde ela aparece.
Exatamente.
Regularmente, na comunidade, está presente mais o serotipo também, que se observam toxitos de outros géneros, patogénicos, que vão juntamente com ela, porque a xigela às vezes não anda sozinha. Ela desenvolve com outra bactéria que nós temos que conseguir controlar essa bactéria. Em muitas zonas do mundo apareceram cepas de shigella resistentes a múltiplos antibióticos. Isso aqui é muito mau para o tratamento a nível mundial, não é?
Isto é porque os antibióticos são os principais, por assim dizer, o principal tratamento usado para combater a shigella, não é?
Exatamente, por exemplo, a shigella de Moçambique é insensível ao ácido nalidífico e nós damos ao paciente 40 comprimidos e ele toma 4 vezes ao dia, né? E depois volta 10 dias depois e já está bem, porque tivemos que descobrir que a shigella de Moçambique era sensível ao ácido nalidífico. Mas antes disso, queria dizer que o reservatório, que é o único importante, é o homem, não é? Há alguns brotos em colónias de primatas, mas o reservatório é o homem, não é? Uma transmissão é fecal-oral, quer dizer, entre as fezes, e fecal-oral direta, indireta em um paciente que é portador e está sentado ao lado dos outros. A infecção pode surgir depois de ingerir aquilo que eu disse, uma quantidade de, por exemplo, o que é que a shigella está a infectar cá? É alface. Então as pessoas ingerem sem lavar muito bem e encontram presentes ovos, larvas de shigella e não conseguem limpar minuciosamente e isso torna um modo de transmissão daquele produto para a pessoa que está a alimentar-se parcialmente ou inteiramente do produto. Né?
Disse que, portanto, o reservatório é o homem, mas, por exemplo, as moscas e os mosquitos também podem, se tocarem, portanto, imagino fezes que estejam contaminadas, também podem espalhar isso, não é?
Não tem um vetor. É, o vetor é sempre aquilo que é uma transmissão, né? Que é fecal oral. A pessoa que tem as fezes infectadas por aquilo que foi transmitido naquela região a nível mundial, não lava as mãos depois de ficar e passa aquilo para o outro indivíduo que está bem, está são, né? Principalmente as crianças.
Exatamente, por isso é que é com mais facilidade transmitido então em centros infantis onde hajam crianças, porque a criança normalmente, a não ser que esteja muito habituada ou que tenha um adulto que sai da casa de banho a correr e esquece que tem que lavar as mãos, não é? E muitas vezes exatamente. Isso é uma causa de transmissão. Mas, doutora Nídia, portanto, isto, a shigella, é fezes com sangue, não é? Que tornam diferente de outros tipos de diarreia, não é?
Exatamente, tornam-se diferentes. É por isso que as pessoas correm logo, porque todo mundo tem medo de sangue a sair pela boca ou a sair pelo ânus. E neste momento, neste conceito, das pessoas que não sabem, nós conseguimos tratar, não é? É um modo que nós temos de tratar, porque o período de incubação é de 1 a 7 dias, e depois de, ou 1 a 3 dias, depois de ingerir, começa logo a diarreia. E o período de transmissibilidade é durante a fase aguda em que se encontra o paciente, né? Em que ele está a tirar aquelas fezes com um agente infeccioso, que é as fezes que está com sangue, porque ele agarra-se ao intestino delgado, ao intestino grosso, e fica lá ovas que vão sangrando por muito tempo.
Portanto, doutora Nídia, é mesmo assim, é uma diarreia, por assim dizer, que dá rapidamente, não é? Muitas vezes as pessoas perguntam-se o que é que eu comi que me deu esta diarreia. Há pessoas em que os sintomas poderão não ser assim tão graves, devido também ao seu sistema imunitário, não é? Imunológico.
Exatamente, imunológico. E pode não afetar, mas de todo modo nós temos que ter muito cuidado, principalmente nós os agentes de saúde, de manusear com essa endemia, né? Quando ela brota. E nós sabemos que a susceptibilidade e a resistência, a susceptibilidade em geral é no caso de infecção depois de ingestão de números pequenos do micro-organismo. Agora, a enfermidade é grave nas crianças, não é? E nas pessoas com mais idade, nos anciões. Os indivíduos devem ser ou internados ou bem controlados, porque é suscetível a dar anemias graves, né? Já que há um sangramento, e é muito difícil fazer a irreversibilidade nessa idade. Em que são as crianças de 1 a 4 anos e os velhos a partir de 70 anos, não é?
Doutora Nídia, neste cerca de minutinho que nós temos, o que é que se apraz ainda sobre a shigella?
Sobre a shigella, nós temos que estar atentos, nós os agentes de saúde, uns com os outros, e dizer, olha, eu estou a receber muitas vezes com sangue. Estou a receber e a gente faz a notificação numa unidade sanitária, e na outra também faz a notificação e espalhamos pela comunidade para ver de onde é que está a vir. Então, essa é a primeira medida preventiva que nós fazemos, para além de palestras, para além de andar, às vezes até existem tempos que a gente tem que andar de casa em casa, não é? Para controlar a shigella. Então, neste momento, todas as pessoas têm que saber o que é que está a transmitir a shigella e parar de comer aquilo que está a transmitir. Isso é a única coisa que eu posso dizer no meu último...
E lavar as mãozinhas quando se vai à casa de banho.
Exatamente.
E pronto, amigos ouvintes, vamos despedir-nos de todo o nosso auditório com votos de uma boa semana de saúde para todos e também para si, doutora Nídia, como sempre, sorriso de orelha a orelha, e estamos juntas.
Estamos juntas, porque é o meu beijinho a todos.
Passa agora para a música, vamos ficar com Mary J. Blige, It's Tear.
Yes, I-
E com Mary J. Blige, Each Tear, Cada Lágrima, passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 18 de agosto de 2016. A violência da guerra na Síria tem chocado o mundo e há uma fotografia que se tornou agora um símbolo da brutalidade do conflito e da forma como este afeta até os mais frágeis. Omran Daknesh tem 5 anos e encontra-se entre as crianças atingidas num ataque aéreo russo que ocorreu em Katerji, num bairro de Alepo. O menino foi retirado dos escombros, visivelmente magoado e abatido, mas a falta de reação e de lágrimas chocou o médico, que tornou a fotografia pública, partilhando-a nas redes sociais e alertando o mundo. Aliás, o Omran já teve alta hospitalar depois de ter recebido tratamento por lesões na cabeça. Fontes policiais brasileiras indicaram que o nadador olímpico americano Ryan Lotch e 3 companheiros inventaram a história de que tinham sido assaltados quando, na verdade, tinham sido causado danos numa bomba de gasolina. Aparentemente, os 4 nadadores tinham parado daquele local e arrombaram a porta da casa de banho e depois envolveram-se em confrontos com os guardas, que insistiam que pagassem os danos. 2 membros da equipa de natação americana foram impedidos de abandonar a cidade do Rio devido ao incidente. A polícia prossegue as investigações. A polícia turca emitiu 200 mandados de captura e efetuou buscas em mais de 100 locais, procurando pessoas alegadamente envolvidas com o clérigo Fethullah Gulen, que diz ter organizado a tentativa de golpe de Estado do mês passado. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Segundo o relatório anual do Departamento de Estado sobre liberdade religiosa, a perseguição religiosa continua a ser efetuada por governos e por grupos extremistas violentos, como o Boko Haram e a ISIL, igualmente conhecido por Daesh ao redor do mundo. O relatório de 2015, divulgado recentemente, destaca em particular a prevalência das leis de blasfémia e de apostasia que quase em 1/4 dos países do mundo têm nos seus sistemas. Os governos usam estas leis para apertar o controle sobre grupos religiosos, em particular os grupos das minorias religiosas e as religiões, que são vistas como não sendo tradicionais naquele país. Na introdução ao relatório, o embaixador para a liberdade religiosa David Saperstein destacou: a existência destas leis tem sido usada pelos governos em muitos casos para intimidar, reprimir minorias religiosas e os governos com frequência não adotam as medidas necessárias para impedir a violência social desencadeada por acusações de blasfémia e de apostasia. O embaixador Saperstein explica que mesmo que as acusações de blasfémia ou de apostasia não sejam verdadeiras, os governos com frequência não agem para responsabilizar os acusadores. A intenção deste relatório anual não é dar lições, mas fazer luz sobre os problemas e encontrar formas para os resolver. O relatório serve igualmente como uma base objetiva e abrangente para as organizações não-governamentais, os grupos da sociedade civil, os mídia e os governos estrangeiros. A proteção e a promoção da liberdade religiosa continua a ser uma prioridade-chave da política externa para os Estados Unidos. Apesar da grandeza de muitos desafios que enfrentamos no globo, não seremos intimidados no trabalho que fazemos, acrescentou o embaixador Saperstein. Este relatório constitui um testemunho vivo para muitos cuja luta, de outra forma, recebe pouca atenção e um documento base sobre o que deve ser feito para estarmos mais próximos do dia em que a liberdade religiosa existirá para todos. O embaixador Saperstein acrescentou que os governantes dos Estados Unidos, até ao mais alto nível, falam com frequência contra os abusos e as violações da liberdade religiosa e manifestam estas preocupações diretamente com os governos que não protegem a liberdade religiosa. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América em português de quinta-feira, 18 de agosto de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam o programa, Seus votos de boa noite, amigos. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.